Paraná em Rede está de volta.
Asilo São Vicente de Paulo, em Maringá, tem surto de Covid-19. 46 idosos testaram positivo para a doença. 4 estão internados no Hospital Municipal. Os exames foram realizados na última quinta-feira. 6 funcionários também confirmaram a infecção. Mais detalhes com Luciana Penha.
Em 2 notas oficiais divulgadas pelo Asilo São Vicente de Paulo e pela Prefeitura de Maringá, há confirmação, um surto de Covid-19. Ninguém vai dar entrevista sobre o assunto, mas os números até o momento são os seguintes. 46 idosos e 6 funcionários do asilo estão infectados pelo coronavírus. 12 idosos e 13 funcionários ainda aguardam o resultado dos exames que foram realizados na última quinta-feira. Os testes de 24 idosos e 27 funcionários deram negativo, mas eles serão realizados novamente nesta terça-feira para confirmação. As visitas ao asilo estão suspensas desde março, no início da pandemia. De lá para cá, 2 idosos e 3 funcionários se contaminaram, mas se recuperaram da Covid-19. Neste momento, em razão do surto, o asilo, que tem 2 blocos, está com um deles reservado apenas para os idosos com o vírus, em quarentena. 4 idosos foram internados no Hospital Municipal para receber cuidados necessários. A Prefeitura informou que o asilo está recebendo apoio da Secretaria de Assistência Social e que a Secretaria de Saúde disponibilizou médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem para acompanhar os casos. De Maringá, Luciana Penha.
O maior hospital pediátrico do Brasil está no Paraná, em Curitiba, e completa 101 anos nesta semana. As comemorações acontecem em tempos de grande desafio imposto pela pandemia ocasionada pelo coronavírus. Como cerca de 70% da capacidade do hospital é destinada a atendimento de pacientes do SUS, a unidade hospitalar filantrópica e que capta recursos para sua manutenção viu seu déficit anual de R$ 33 milhões de reais aumentar em pelo menos R$ 15 milhões de reais por causa da pandemia. Mas o cenário, que poderia ser devastador, está sendo encarado como uma oportunidade de inovação e de reconhecimento pela comunidade. Mesmo com a pandemia, de janeiro a agosto de 2020, o Pequeno Príncipe realizou 141 transplantes. Foram mais de 9 mil procedimentos cirúrgicos até o mês passado, com uma média de 1.000 cirurgias mensais. E mesmo na emergência, onde a queda no atendimento chegou a 70% nos meses mais críticos, foram registradas mais de 43 mil consultas. Quem comenta o cenário de enfrentamento de crise em meio às comemorações dos 101 anos é o diretor clínico do Hospital Pequeno Príncipe, Donizete Jean Berardino.
Estamos sempre junto a todos os problemas que afligem a sociedade, inclusive agora com a pandemia, participamos ativamente, apesar que nesse momento há uma expressiva redução de necessidade de leitos, mas estamos atentos porque ela ainda não terminou e todos nós precisamos de muita atenção e de muito cuidado com a sua segurança.
O Hospital Pequeno Príncipe tornou-se referência nacional como o maior hospital exclusivamente pediátrico em média e alta complexidade. Berço da pediatria do Paraná, o local também é um tradicional centro formador de pediatras no Brasil, formando especialistas nas diferentes áreas pediátricas há mais de 40 anos. Também foi precursor de políticas públicas, com pioneirismo na inclusão da família em tempo integral e o reconhecimento da educação e cultura como direitos fundamentais das crianças e adolescentes dentro do ambiente hospitalar. Um conjunto de programas agrega ao cuidado integral em saúde a perspectiva de garantia desses direitos.
É uma trajetória de um sonho que se concretizou e hoje nós temos um hospital de referência para o Brasil, talvez com mais qualidade. Estamos com projetos de melhoria, nós nunca paramos porque a medicina nunca para, ela é muito dinâmica, então nós estamos caminhando para cada vez mais fazer transplantes complexos, o maior número de transplantes de medula óssea, o maior número de transplantes de fígado, de coração, de rim, o maior aporte para as cirurgias cardíacas congênitas, um aprimoramento e uma consolidação do nosso serviço de oncologia, né, que é o maior do Paraná.
O Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná, o EMEPAR, está precisando de doações de sangue tipo O positivo e O negativo na sede de Curitiba e também nas unidades do Hemocentro no interior. De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde, houve queda de cerca de 40% nas doações e aumento de 30% na demanda por sangue, o que resultou na queda nos estoques, principalmente desses dois tipos específicos. Mas ainda conforme a Secretaria de Saúde, também há necessidade dos outros tipos de sangue por conta da baixa nos estoques. As doações são necessárias para a distribuição de sangue em 384 hospitais públicos, privados e filantrópicos que atuam em todas as regiões do Paraná. A recomendação do EMEPAR é que os voluntários agendem horário pela internet para evitar a aglomeração de pessoas. Mais informações e agendamento em emepar.pr.gov.br. A Polícia Militar informou que a explosão de uma viatura neste domingo em Ipiranga, na região dos Campos Gerais, e que deixou dois policiais gravemente feridos, é tratada como um atentado. Segundo a Polícia Militar, os policiais tinham saído para atender uma ocorrência de perturbação de sossego quando a explosão aconteceu. Segundo o comandante-geral da Polícia Militar, o coronel Péricles de Matos, a perícia feita no veículo apontou indícios de que uma bomba foi jogada para dentro da viatura. A investigação vai avaliar, inclusive, a chamada para a ocorrência e que a equipe foi deslocada, já que existe a possibilidade de ter sido proposital para que o crime ocorresse. Os policiais tiveram ferimentos em várias partes do corpo, mas apesar de grave, o quadro é estável. Eles estão internados na Santa Casa, em Ponta Grossa. Nos últimos 4 anos, o número de adolescentes aptos a votar caiu 50%. O desinteresse dos jovens deixa a democracia mais frágil e traz perspectivas ruins para o futuro da política. Na reportagem, Amanda Yargas.
Eleições.
Segundo o TSE, cerca de 1 milhão de jovens entre 16 e 17 anos estão aptos a votar nas eleições de 2020, o que representa apenas 5% dos adolescentes brasileiros nessa faixa etária. É metade do que havia nas eleições municipais em 2016 e a menor participação dos últimos 30 anos. Para o doutor em educação histórica Daniel Medeiros, autor do livro Um Guia Prático sobre Democracia para Jovens, o desinteresse dos adolescentes vem do fato de eles não se sentirem incluídos na política.
Creio que a maior parte dos jovens não se interessa pela política porque a política não se interessa pela maior parte dos jovens. E todas as instituições, ou boa parte das instituições, os partidos, a própria imprensa, as próprias instituições de ensino que os jovens frequentam, ouvem muito pouco os jovens. Ou quando ouvem, ouvem de maneira direcionada. Ou seja, fazem a pergunta e cabe ao jovem apenas marcar o X ou responder brevemente. Não, é preciso que a sociedade do século XXI ouça aqueles que vão herdar este mundo daqui a algumas décadas. Ouça longamente. Eu tenho certeza que no momento em que os jovens forem ouvidos e se sentirem ouvidos, eles vão falar. E no momento em que eles falam, e no momento que eles propõem, aí sim tudo se abre para a política.
Ele considera que a cidadania e a democracia devem ser ensinadas desde a infância, principalmente pelo exemplo dos adultos, e que a atuação política, incluindo o voto, faz parte do aprendizado.
Nós não podemos imaginar, esperar que eles se tornem adultos, completamente alienados das grandes questões públicas, e aí entregar para eles o bastão e dizer, agora é com vocês. Todo o processo de exercício competente de qualquer atividade, todo o processo de amadurecimento, ele se dá pelo estudo e pela prática. Então não há dúvida que se nós queremos que haja um futuro para a política, e quando eu falo em política aqui, estou pensando sem sombra de dúvida na democracia, é preciso envolver os jovens o máximo possível.
Segundo o educador, a participação democrática, incluindo o voto, não deve ser vista apenas como um direito do cidadão, mas como uma responsabilidade.
Eu diria que todo brasileiro que entende que o seu voto ele vai poder ser absolutamente fundamental para as políticas de saúde pública, de educação, de segurança, de mobilidade, as políticas relativas a compensações no sentido dos direitos sociais, como luta para acabar com a miséria, erradicar a fome. Todo mundo que tem consciência deveria ter a obrigação de votar, mesmo que não seja obrigatório.
De Curitiba, Amanda Yargas.
Esporte.
Paraná Clube goleou por 4-0 o Oeste nesta segunda-feira à noite na Vila Capanema pela Série B. Os gols do time paranaense foram de Salazar, Paulo Henrique e Bruno Gomes. Com o resultado, o Paraná ficou com 28 pontos em quinto lugar, empatado em pontos com o Juventude, quarto colocado, e atrás apenas nos critérios de desempate. A equipe paulista segue na lanterna com 7 pontos. E agora tem mais informações do esporte com Anderson Luiz.
Ronaldinho Gaúcho testou positivo para a Covid-19. O ex-jogador iria participar de um encontro com torcedores do Atlético Mineiro em Belo Horizonte através de uma promoção de um dos patrocinadores do time. Campeão da Libertadores com o Galo, Ronaldinho foi convidado para ajudar no projeto de captação de sócios do clube com ações que dão direito à visitação de torcedores ao Mineirão, sempre com um encontro com personalidades. O clube mineiro promete que o evento foi apenas adiado até que o craque se recupere. O piloto britânico Lewis Hamilton entrou mais uma vez para a história da Fórmula 1 ao se tornar o maior vencedor de provas da categoria. No Grande Prêmio de Portugal, no Autódromo Internacional de Algarve, em Portimão, Hamilton, pilotando a Mercedes, alcançou a marca de 92 vitórias, uma mais que Michael Schumacher. Completarão o pódio o finlandês Valtteri Bottas, também da Mercedes, e o holandês Max Verstappen, da Red Bull Honda. Esta foi a 8ª vitória do britânico na temporada. Ele lidera o campeonato com 256 pontos. Valtteri Bottas vem em segundo com 179 e Max Verstappen é o terceiro com 162 pontos. Com informações do esporte, Anderson Luiz.
Esse foi o Paraná em Rede desta terça-feira. Eu, Juliana Sartori, volto amanhã com mais notícias do estado. Muito obrigada pela companhia. Um ótimo dia para você e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.